Vamos dar início à nossa quinta conferência, a sessão de encerramento. Temos connosco o Sr. Embaixador António Monteiro, antigo Ministro dos Estrangeiros, com o qual tive o prazer e a honra de trabalhar, onde pude apreciar as suas qualidades profissionais de excelente diplomata, mas aquelas que mais me tocam e que mais me guardam são as de um grande amigo e um grande homem da sua vertente. Tinha aqui uma... Tinha com vontade de dizer uma coisa, mas não sei se digo. Da sua vertente política, porque também os diplomatas são políticos, mas a sua vertente humana é aquela que mais aqui queria registar. Deu-nos o gosto e a honra da sua presença, o Sr. Dom João Mário Portugal Ferreira, Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, aliás, aqui muito bem representadas hoje, aos mais altos níveis. Reconheço desde os tempos da Universidade Católica, já lá vão muitos, muitos anos, mas que no Ministério da Defesa pudemos aproximar mais o nosso relacionamento e posso dizer que é um bispo que sabe muito bem aquilo que deve ser o papel das Forças Armadas e das Forças de Segurança no mundo. E alguém que tem uma vivência internacional muito significativa e cujo pensamento será importante ouvirmos para encerrar este ciclo de conferências de Pensar Portugal no Mundo. Por isso, tal como planeado, agradeço a presença dos dois, muito honrado nesta Assembleia, que os acolho com todo o gosto e daria a palavra ao Sr. Embaixador António Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente e caríssimo amigo, e muito obrigado por este convite, para estar aqui, sobretudo com o prazer acrescido de estar aqui com o Dom Januário, personalidade que conheço há muito e muito aprecio também, e muito obrigado por esta oportunidade de estar nesta sala do Senado, aqui na Assembleia da República, onde tenho gratas recordações. Finalmente só tenho gratas recordações desta sala. E também pelo facto, e muito obrigado por todos que estão aqui presentes para ouvir estas intervenções últimas neste ciclo que é organizado pela Doutora Henrique Freitas. O tema é um tema vasto, pode ser tomado segundo vários ângulos, e eu, por uma vez, resolvi escrever e vou tentar estar a termo o mais possível ao texto, até porque me deu muito trabalho, pela primeira vez que escrevi um texto, como dizia há pouco, diretamente no computador, porque normalmente achava que a inspiração vinha do correr da pena, desta vez espero que a desinspiração não venha do bater na tecla. Mas, como eu dizia, o tema que abordamos este ciclo, Pensar Portugal no Mundo, pode ser tomado por vários lados, mas eu penso que pensar Portugal no mundo é sobretudo pensá-lo no mundo atual, que enfrenta mudanças rápidas, bruscas até. Essas mudanças confrontam todos os países com novos desafios, que dão aso a atitudes de incerteza. Pausas para reflexão ou hesitações no rumo a tomar são, assim, por vezes inevitáveis, na ação de quem os governa. Não podem arrastar-se, só pena se correr o risco das alterações projetadas entrarem em vigor quando se impuser já uma nova visão das coisas. Tempo houve em que algumas poucas potências dominantes traçavam e impunham os caminhos de toda a humanidade. Já não é assim. As grandes potências deixaram de poder eficazmente agir sozinhas. A evolução a que o processo de globalização galopante deu origem provocou uma abertura sem precedentes das economias, das culturas e das sociedades dos Estados que compõem a chamada comunidade internacional. A todos os níveis do planeta cresceu e tem vindo a impor-se a concorrência. Concorrência no interior dos Estados, concorrência entre eles e também entre blocos. E uma concorrência que deriva, em grande parte, da progressiva afirmação da economia do mercado e de certos valores democráticos. Por isso nos confrontamos cada vez mais com um mundo multipolar que impõe adaptações e reformas às estruturas multilaterais, regionais e nacionais de que dispomos. Um mundo em que simultaneamente continuam a subsistir e se agravam mesmo as desigualdades dentro dos países e entre eles. Disse há pouco que as mutações rápidas a que os Estados têm de fazer face justificam tempos de reflexão, como que este ciclo, no fundo, procura impulsionar. E também tempos de ponderação impostos pela análise das opções e pela consideração de todas as condicionantes em causa na tomada de decisões. Mas o que não devem é motivar a inação ou o imobilismo que resultam de um olhar desconfiado sobre a globalização. Face à competição nacional ou internacional, as receitas para o sucesso não variam muito das que marcaram desde sempre a evolução das sociedades humanas. Força de trabalho, energia, criatividade e capacidade de decidir. Este último ponto, capacidade de decidir, que é o motivador da ação, coloca os responsáveis pela ação governativa e as elites dos países perante a obrigação de terem uma visão clara e atual do que são os denominados interesses nacionais. Eles constituem, de facto, a razão de ser da existência dos Estados e o principal fundamento da busca de lugar de cada país no mundo. Voltarei a este tema no final da minha exposição. A palavra crise tem vindo a marcar o nosso cotidiano nacional há longo tempo. Nisso não estamos sós. O conceito banalizou-se de tal modo que quase deixou de fazer sentido. Ao longo dos meus 40 anos de carreira, não me lembro de grandes pausas ou folgas nas crises nacionais ou internacionais que vivi ou tive de acompanhar. Foram umas e outras evoluindo. Algumas resolveram-se e passaram à história. Outras ainda persistem e continuam a ensombrar o futuro. São óbvias as dificuldades e complexidades do mundo atual. Mas, como português, tenho presente uma realidade. Vivemos hoje, coletivamente, melhor do que há 40 anos atrás. Mas o mundo, e estou só apenas a falar da Segunda Guerra Mundial, aposto, mas o mundo, em geral, também vive melhor. E nunca, como agora, se prestou tanta atenção às injustiças e calamidades que atingem parcelas da humanidade. Julgo, por isso, que devemos lançar um olhar equilibrado sobre as condições de vida e as perspectivas do nosso futuro. Recorrendo à velha história do copo meio cheio ou meio vazio, sinto-me inclinado a rejeitar o campo pessimista e sem grandes ilusões. Sei que encher o copo é quase tarefa utópica, a julgar que temos motivos para olhar o futuro com alguma comedida confiança. Sobretudo se tivermos a lucidez de nunca esquecer que ele depende, antes de tudo, ele depende de nós e não de outros. E que processos de vitimização, tal como acontece a nível individual, podem despertar sentimentos de caridade ocasional, mas raramente ofertas de oportunidade. Não basta, pois, como é tão frequente nos tempos que correm, afirmar que atravessamos tempos difíceis, enquadrados por uma conjuntura global particularmente exigente e crítica. Estes tempos não são mais difíceis do que os conhecidos em outras épocas. A história mundial é, aliás, dos tempos mais remotos, marcada por crises, rupturas e ou revoluções. Evoluções ou revoluções. O que me parece ditar hoje a diferença é a velocidade incrível com que estas evoluções acontecem e com o esburoar das fronteiras, tanto das fronteiras das crises, como das fronteiras dos problemas e das soluções. Isto tudo imposto pela globalização. Torna-se deste modo imprescindível adaptar Portugal e o seu projeto nacional a esta nova conjuntura que já não permite aos Estados adotarem uma atitude umbilical e estar consciente de que nada do que se passa para lá das nossas fronteiras nos é indiferente. É também à luz deste mundo globalizado que deverá ser reequacionada a atitude, o espírito ou, como disse acima, o ânimo português. De nós é exigida, acima de tudo, flexibilidade, capacidade de adaptação e, eu diria, espírito positivo e confiança. O papel que pretendemos desempenhar passa, desde logo, pelo olhar que temos de nós próprios. Se não for um olhar honesto, mas confiante, como podemos transmitir aos outros a imagem positiva de nós próprios? E de que pode derivar uma maior autoconfiança de que eu falo, mesmo comedida, e volto a salientar a palavra comedida? Então, de que pode derivar isto? Eu ia alinhar alguns fatores para isso. E, desde logo, eu começaria pelo nosso passado. Retomando uma expressão célebre de Winston Churchill, quanto mais para trás olharmos, mais para a frente veremos. Muitos autores acreditam Portugal que consideram ser a primeira globalização. A partir do século XV, unimos o Ocidente ao Oriente e traçamos rotas comerciais, religiosas e culturais entre diferentes continentes. Arrastamos espanhóis e, mais tarde, ingleses e holandeses nessa nossa lucrativa aventura. Abrimos caminho a séculos de prosperidade e dominação europeia e fomos os primeiros a evidenciar que o novo mundo de hoje é uma gigantesca caravela em que toda a humanidade navega juntamente na sua diversidade, mas com um destino comum. O nosso percurso histórico dá-nos à partida uma dimensão internacional superior ao nosso simples peso geográfico e demográfico. Em muitas partes do mundo, o passado é um passaporte para o diálogo, que relega para segundo plano atos e períodos de erros e de prepotência da nossa parte. Mas o passado que evoco não se esgota numa perspectiva estática, predominantemente saudosista. Não é o que já fomos que nos deve mover, mesmo se o devemos valorizar. O que conta como herança é o que nos poderá valer hoje em dia e que temos de utilizar de uma forma dinâmica. A nós compete demonstrar que constituímos um parceiro apetecível e atrativo. Em regiões da Ásia, da África e mesmo da América Latina, essa perspectiva passa pela afirmação de modernidade do país que agora somos. Sem receio da concorrência, por vezes invocou-se como razão dos nossos males o facto de sermos um país marginal na Europa. Afinal, a globalização está a definir novos centros de progresso e, tal como outros países com características semelhantes, vamos ganhando um posicionamento diferente no xadrez da competição mundial. Não somos tão marginal como muitas vezes dizemos, ou tão marginais como dizemos. É evidente que o fator decisivo da nossa modernidade se deve, para mim, na minha opinião, à integração na União Europeia. No mundo interdependente em que vivemos e onde se vão reduzindo os projetos nacionais, isolados ou individuais, o facto de pertencermos a um clube que corporiza uma experiência de associação entre Estados única e bem-sucedida representa para nós uma mais-valia inestimável. E sublinharia, mais do que pertencermos à Europa, o facto de não fazermos de forma reticente, mas de, voluntaristicamente, marcarmos presença no pelotão da frente do projeto europeu. A nossa centralidade na União Europeia, e nomeadamente em todos os núcleos duros e experiências de integração forçada no seu interior constituídos, é fator estruturante do lugar que Portugal ocupa no mundo e do papel que aspira a desempenhar. É também graças a essa centralidade que não ocupamos a posição económica e politicamente periférica que nos poderia estar reservada caso tivéssemos preferido essa opção europeia. A presença à Europa abriu-nos caminho para níveis de crescimento económico e desenvolvimento social e cultural sem precedentes na história do país e, a par da consolidação democrática, deu-nos um maior peso político que se reflete também nos nossos relacionamentos bilaterais, dentre os quais destacaria, pela sua natureza paradigmática, o nosso relacionamento com o vizinho forte que temos, que é a Espanha. Somos agora mais fortes e somos mais influentes na cena mundial do que antes da adesão à União Europeia. Tornamos-nos um parceiro relevante a nível global, facto que ressalta particularmente durante o exercício das presidências do Conselho, mas que, é claro, se não pode nem deve esgotar aí. Mesmo quando deixamos de ter os projetos virados para nós, devemos prosseguir o trabalho de afirmação nas estruturas europeias, talvez agora até com um novo elan e dinamismo. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, e que foi o testemunho maior da nossa capacidade de condução de interesses europeus, as presidências mudarão de natureza. Haverá, por outro lado, um claro reforço da política externa e defesa da União, e um maior recurso ao voto por maioria qualificada. Tudo isto tem em vista dar corpo ao desejo comum de tornar a Europa um parceiro incontornável na cena internacional. Mas, e temos de estar consciência disso, isso também tenderá a diluir o peso de cada país em favor do coletivo. Não haverá nisso qualquer perigo e até eventuais vantagens se os interesses nacionais não forem atropelados. Esse difícil equilíbrio na tomada de decisões implica um seguimento ativo e permanente do processo que conduz a essa tomada de decisões. Na prática, cada país terá de investir na forma como defenderá os seus pontos de vista e como conduzirá a obtenção dos acordos que são a conclusão lógica de todas as negociações político-diplomáticas. No plano das relações externas, a par da nossa contribuição para o êxito das atuações do futuro Presidente da União, do futuro Alto Representante e do Serviço Externo Europeu, do Serviço Diplomático que está a ser criado, teremos de potenciar e dar expressão àquilo que constitui a nossa marca e até o nosso valor acrescentado nacional no plano conjunto europeu. Trata-se, no fundo, de aprofundar e adaptar ao novo quadro do Tratado um trabalho que tem dado os seus frutos, com Portugal a garantir uma posição de parceiro fiável, credível, mas personalizado no âmbito da União. O reconhecimento do nosso empenho europeu e a imagem positiva que dele deriva ganhou substancialmente com a nomeação e o desempenho do Dr. Brão Barroso no cargo de Presidente da Comissão Europeia, um dos lugares de maior relevância, prestígio e visibilidade a nível internacional. O Dr. Brão Barroso leva diariamente o nosso país aos quatro cantos do mundo e assume, em consequência, uma importância excepcional na projeção de Portugal na cena internacional e não só europeia. Chamaria ainda a atenção para o facto de o balanço positivo do nosso caminho europeu ter por prova mais perceptível a sólida sustentação que merece junto do povo português. A nossa opinião pública vê nele, desde logo, o principal catalisador do aumento significativo do seu bem-estar nas últimas décadas. A essa adesão popular junta-se ainda um amplo consenso nacional a nível dos partidos políticos e dos governos que têm vindo a alternar no poder e de que é reflexo a política de continuidade assegurada na gestão dos assuntos europeus. Mas a adesão à Europa deu igualmente um impulso relevante às nossas relações com o que eu chamaria de espaços naturais de afinidade, em grande parte heranças do nosso percurso histórico. Os PALOPs e África, os países de expressão portuguesa e África, o Brasil e a América Latina e o Mediterrâneo. Tal foi, aliás, uma win-win situation, já que também, como se entender de forma inglesa, já que também a União Europeia saiu reforçada com a diversificação da sua agenda externa, através dos nossos laços privilegiados com esses espaços. Para apontar somente alguns exemplos mais recentes dessa vantagem comparativa portuguesa, destacaria a realização, no decurso da nossa última presidência, da primeira cimeira com o Brasil e do reatamento do diálogo, há tanto interrompido com o continente africano, graças à organização da segunda cimeira UE África. E neste contexto, dele particular relevo, considero ser um dos fatores essenciais da singularidade portuguesa. As relações especiais com o espaço lusófono. Essas relações tornam-se tão mais importantes quanto esses países, tal como Portugal, se vão afirmando nas suas próprias esferas. Vejam-se os progressos notáveis que o longo período de estabilidade política e uma abordagem positiva da globalização possibilitaram ao Brasil. Veja-se a dinâmica gerada em Angola após a paz. O bom nome de Moçambique goza em todo o mundo. O exemplo que representa Cabo Verde como modelo de desenvolvimento económico, social e cultural em África. As expectativas crescentes em relação a São Tomé e Príncipe. Ou a importância que a Guiné-Bissau vem assumindo para a estabilidade regional, apesar ou devido às suas fragilidades. Veja-se ainda o desafio que Timor-Leste constitui como exemplo de apoio à viabilização de um país cujos direitos foram longamente sacrificados ao cinismo de uma potência real política. Todos estes fatores positivos fortalecem a convicção de que a Cplp deve ser encarada como uma mais-valia da política externa dos países lusófonos. Estão hoje largamente ultrapassadas as dificuldades que antecederam a sua criação há 12 anos. Desde então, tem vindo a desenvolver significativamente as suas múltiplas vertentes, da política ou diplomática à económica, passando pela social, cultural, jurídica, técnico-científica e de defesa. Talvez valesse a pena encarar a oportunidade de uma espécie de ato refundador que possibilitasse a avaliação de medidas vocacionadas para dar à Cplp uma plena dimensão de organização internacional. Tratar-se-ia, simultaneamente, de dar plena expressão ao trabalho que tem vindo a desenvolver como aglutinadora de interesses comuns dos mais variados setores das sociedades civis dos oito países, e de atualizar os meios e instrumentos de atuação intergovernamental, tendo em conta as mutações registadas no interior de cada Estado-membro e na cena internacional. Os próprios escolhos ou interrogações suscitados pela adaptação à globalização poderiam ganhar com uma reflexão conjunta, em família, entre países situados em zonas-chave das alterações que marcam a nossa época. Gostaria de ter, de facto, este problema, estes desafios da globalização, mediante tratados constantemente pelos países da Cplp. Temos que lá estão um BRIC, em exceção como é o Brasil, ou países com desenvolvimento acelerado, como é o caso de Angola e outros. Como é que nós podíamos, melhor, utilizar as nossas afinidades no sentido positivo? Mas nada mais importante, penso, do que a reflexão conjunta sobre a promoção e a difusão do nosso património comum, que é a língua portuguesa. Isso passa necessariamente pela avaliação por cada país que fala português como língua oficial, da importância que a língua para ele assume. Claro que aqui vou falar sobre todo o caso português. E no nosso caso, não creio haver grandes divergências de opinião. Se há produto português que tenha valor certo e talvez não contabilizado no mercado internacional, esse produto é a língua. E associado à língua, a cultura portuguesa. Basta lembrar a nível individual nomes como Fernando Pessoa, Vieira da Silva ou Manuel Oliveira, recentemente homenageado em Cannes, que espelham a qualidade e a especificidade da cultura portuguesa e ajudam a projetar universalmente outros nomes nos mais variados domínios. Quanto vale, em termos económicos, para Portugal, o Nobel atribuído a José Saramago ou a expectativa criada em torno de António Lobato Nunes? Menos ou mais do que o valor que se reconhece a Cristiano Ronaldo ou ao José Mourinho. E como contabilizar o prestígio internacional que, por exemplo, a Fundação Gulbenkian tem proporcionado a Portugal? A língua portuguesa, língua oficial de 8 países, presente em todos os continentes e com a presença progressiva em organizações internacionais, é, neste mundo globalizado, um instrumento de trabalho precioso que tem de ser adequadamente protegido e apoiado. As suas variantes e a diversidade dos meios em que se insere o veículo privilegiado de comunicação impõe uma reavaliação de políticas e de ações em que devem participar não apenas os atores tradicionais do aparelho estatal, mas sobretudo os que no terreno se dedicam às análises e propostas de solução dos constrangimentos que afetam a língua portuguesa no mundo. E como embaixador e tenho estado no país, eu posso dizer que de facto temos um déficit enorme e muito grande, e continuamos a tê-lo, presentemente, no que diz respeito à língua e à cultura. E tudo do que sei feito, e sobretudo, muitas vezes temos feito, é tentar soluções em circuito fechado, e não ouvindo e trabalhando com aquilo que se passa, efetivamente, no terreno e lá fora, que é onde nos interessa projetar estes nossos valores, que são a língua e a cultura. A afinidade linguística tem sido um trunfo para a nossa atuação nas instâncias internacionais. Nestas, o empenho prioritário na construção europeia está longe de esgotar a nossa vocação multilateralista. À partida, porque a NATO e a relação transatlântica constituem fundamentos permanentes e essenciais da política externa portuguesa, e essa é a minha opinião e continuo a achar que esse é um vetor fundamental do que deve ser a nossa atuação externa. Mas foi no universo das Nações Unidas que melhor afirmamos o nosso regresso ao conceito dos Estados e o nosso poder para a mediação ou para a composição de interesses aparentemente antagónicos. Por isso passamos do complexo de orgulhosamente sós no mundo à situação bem mais confortável de ativa e solidariamente acompanhados. E por isso também temos e devemos continuar a arriscar a nossa presença ativa em instâncias importantes das organizações internacionais e sobretudo no sistema das Nações Unidas. É evidente que temos vindo a ganhar influência universal e basta olhar para os cargos do engenheiro António Guterres e do Dr. Jorge Sampaio, que ainda há pouco tempo esteve na Assembleia, para demonstrar essa nossa atividade internacional, mas temos de continuar a afirmar, e aqui uma palavra de incentivo e de apoio para aquilo que é a nossa, ou vai ser a nossa luta para voltarmos ao Conselho de Segurança, onde nas duas vezes que estivemos conseguimos demonstrar que Portugal pode fazer a diferença. Essa influência tem também crescido com a presença de comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Os anos que tenho servido como embaixador de Portugal em Paris permitem testemunhar o valor da contribuição portuguesa para o desenvolvimento da França. Não foi a primeira vez que eu contactei com comunidades, mas de facto nunca, como agora em França, tenho contactado com tanta profundidade com os nossos compatriotas e com o impacto do trabalho desenvolvido pelos portugueses no próprio país, em França, e tenho muito gosto que o embaixador de França esteja aqui hoje presente para ouvir, no fundo, um pouco do que eu quero dizer sobre, em relação ao trabalho da nossa comunidade. Os portugueses em França são respeitados pelo seu trabalho e pela integração exemplar no tecido social francês. Mas devo dizer que os nossos compatriotas são hoje a imagem de um Portugal bem longe dos clichês do passado. Sucesso e ambição de uma boa parte, sobretudo das novas gerações, não a afasta do país de origem, mesmo quando a ideia do regresso se perdeu num passado longínquo. O mesmo se passa seguramente num dos países que têm beneficiado das qualidades empreendedoras de portugueses e seus descendentes. Devemos, por isso, olhá-los de forma distinta. Se há portugueses, se onde há portugueses há Portugal, é nosso dever dirigir-nos não só a atos esporádicos de carinho e de apoio, como que num afago sentimental da nossa Portugalidade, mas trabalhando em conjunto com eles, para pôr em relevo e capitalizar o progresso, os progressos que têm logrado no estrangeiro e do que o nosso país pode e deve beneficiar. Gostaria aqui de prestar um tributo à nossa gente lá fora. Eles representam em geral, enfrentando o risco como enfrentaram e assumindo a ambição como a assumem, o Portugal que quer ir em frente. Isso contrasta com o Portugal do medo, que dentro das nossas fronteiras tantas vezes alimenta pessimismo e inação. Medo de perder privilégios, medo de ir para a frente, medo de arriscar, medo da competição. Lá fora, os nossos são tempos disso. Têm de lutar, tiveram de enfrentar, tiveram de ir para a frente. E têm de continuar a ir para a frente. E as novas gerações estão por volta. E se não os aproveitarmos agora, vamos continuar, vamos perder parcelas do que é Portugal e daquilo que é o valor português. Os trunfos que dispomos para responder com êxito às dificuldades dos tempos que correm de pouco valorão, se não trabalharmos de forma organizada, visando objetivos concretos. Planeamento atempado e continuidade de projetos são requisitos indispensáveis à obtenção de bons resultados. É quase lá para ali, é um lugar comum. Mas o que é certo é que é um lugar comum que muitas vezes não se reflete na ação que nós levamos lá fora. Demoramos muitas vezes demasiado e muitas vezes também planeamos com pouco tempo e quando projetamos, projetamos já em condições difíceis. Temos a convicção de que muitas vezes o desenrascanço nacional é bom, e temos essa capacidade, esse jogo de cintura, mas muitas vezes também nos prejudica muito naquilo que é necessário para podermos impor alguns dos nossos valores lá fora. E lembramos sempre que o mero talento não conta, se não nos libertarmos de alguns constrangimentos tipicamente nossos. Eu ia falar de alguns. Desde logo, devemos abandonar uma certa visão paroquial e estática do que deverá ser o projeto nacional e de qual o papel do Estado nele deverá desempenhar. A forma atávica com que encaramos um poder público interventor omnipresente deverá e tem de ser reciclada. Nos Estados modernos, cabe essencialmente aos poderes públicos um poder regulador que permita garantir um enquadramento eficaz das economias, mas e sobretudo a equidade e a igualdade de oportunidades para todos. O papel fundamental na projeção das nossas economias cabe aos agentes privados e à real capacidade competitiva que consigam demonstrar, para além, naturalmente, depois do papel regulador do Estado, que é ser fundamental. Aos poderes públicos pede-se, por isso, essencialmente, que criem as melhores condições para o desenvolvimento do empreendedorismo e da iniciativa de cada um. Desta conjugação harmoniosa depende cada vez mais o aprofundamento do potencial do desenvolvimento económico do país. Aqui se enquadra também o papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros no campo económico, que tem vindo a ser tão falado. A competição à escala planetária obrigou Portugal, na senda de outros países, a repensar a nossa política económica externa, nomeadamente os meios de otimizar a rede de representação de que o país dispõe no estrangeiro e as melhores vias de adaptar aos interesses que procuramos promover. A diplomacia económica atual parte, assim, da constatação de que as missões diplomáticas, para além da clássica função da atração do investimento externo para o nosso país, deverão assistir e potenciar a internacionalização das empresas portuguesas. As mais-valias que as embaixadas e as suas dependências poderão proporcionar consistem no aproveitamento das suas redes privilegiadas de contactos, bem como da sua experiência no terreno. Deveremos, em consequência, olhar de forma mais atenta para as nossas missões diplomáticas e para os recursos humanos e financeiros que dispõe, dar-lhes mais responsabilidades no domínio económico e pedir-lhes contas, permitindo que atuem de forma ativa para captar a atenção dos países onde representam Portugal. Mas, para isso, essas missões têm de ser olhadas, como eu disse, de uma forma ativa. Não podem ser olhadas, é como, sobretudo, organizadores de eventos ou meras agências de viagem. E as coisas têm de ser aproveitadas e têm de ser ouvidas. Porque se não forem ouvidos também, então só obedecendo às instituições que vêm e não tendo qualquer papel ativo, a tendência naturalmente é para o menor denominador comum e o menor serviço e não para a atividade como ela deve ser conduzida. E lembrar-se que a condução de uma diplomacia, a condução de uma diplomacia económica não se esgota na ação das embaixadas, nos seus contactos, nas suas diligências e ainda menos na simples condução e organização de eventos. A nível nacional, tem de ser dado um seguimento cabal aos dossiers económicos, objeto de um estreito acompanhamento e de uma efetiva e eficaz coordenação interministerial. A ação da quase totalidade dos ministérios setoriais, da agricultura às obras públicas, passando pela administração interna ou cultura, assume hoje em dia uma significativa projeção externa. Todos eles têm, aliás, basta ver que também outros ministérios hoje em dia têm gabinetes de relações internacionais, que cada um deles muitas vezes atua desgarradamente, sem coordenação. Isso ainda se verifica hoje em dia. Continua a verificar-se isso e nós sentimos esse reflexo quando estamos lá fora. Daí que o papel que Portugal desempenha no mundo seja largamente tributário da ponderação, da coordenação e da flexibilidade com que forem geridos a nível interno os seus interesses externos, nomeadamente a nível económico. Para o sucesso das ações empreendidas no estrangeiro, é fundamental a contribuição prévia de quem conhece o terreno. E é necessário evitar a presunção de que as decisões se tomam à porta fechada, dentro dos perímetros do que impressiona a nível doméstico e com base apenas em parceiros de quem está no circuito. Se queremos que vinguem ideias novas, devemos ouvir ou consultar quem tem capacidade para ajudar a dar expressão prática. A concluir, eu volto quando anunciei no início a questão dos interesses nacionais. Eu penso que é um tema que merece um minuto de reflexão. O debate sobre a definição do que são interesses nacionais é um exercício que está a ser levado a cabo em muitos países com diferentes graus de desenvolvimento. Em França, e vou dar o exemplo do país onde estou, começo por aí, por exemplo, constitui uma das bandeiras da nova postura decidida pelo Presidente Sarkozy. E estabelecer quais são hoje os reais interesses nacionais e como melhores prosseguir, tornou-se uma tarefa prioritária, com uma preocupação essencial, passar do vago ao concreto. O método escolhido pelo Presidente francês acabou por ser a constituição de grupos de trabalho, de composição variável, mas sempre incluindo, mesmo a nível de chefias, personalidades não afetas à maioria de direita. Encarregue-se de fazer o ponto de situação do papel e dos objetivos franceses no mundo, de os atualizar e de apresentar propostas concretas de atuação. Os mais relevantes, eu lembro aqui desses grupos de trabalho, ou de grupos de seleção em matéria de política externa, foram entregues às chefias do Bert Pedrinho, um antigo ministro dos Estrangeiros socialista, é um relatório sobre a França e a globalização. Outro, mais importante, por isso está na Jacques Attali, também uma personalidade, digamos, ligada à esquerda, ligada ao Presidente Mitterrand, relatório sobre a libertação do crescimento francês, e Jean-David Lévy, que é ser um diplomata, hoje em dia sou diplomático, conselho diplomático do Presidente Sarkozy, que tem a seu cargo a projeção externa da França no domínio audiovisual, portanto, foi a importância da imagem. Depois de submetidos a debate alargado, as escolhas do Presidente face ao leque de opções retidas determinarão as reformas internas necessárias à prosecução dos interesses definidos. Foi assim entendido que essa tarefa de definir, portanto, de repensar ou de pensar os interesses nacionais, essa tarefa não deveria, como anteriormente, ser confiada a institutos de investigação nem à burocracia dos ministérios interessados, embora os grupos de trabalho integrem, naturalmente, hoje em dia, individualidades provenientes de ambos os meios. A meio caminho ficou a ideia, neste caso francês, que foi dado, tinha sido amplamente divulgada, da criação de um Conselho Nacional de Segurança, de inspiração norte-americana. Mas esta ideia do Conselho Nacional de Segurança, curiosamente, é retomada por outro país. E esse país é nada mais nada menos que a Alemanha. Esta é retomada não pela Alemanha no seu conjunto, não pelo governo, mas pelo partido maioritário no poder, um dos partidos da coligação, CDU, da chanceler Angela Merkel, que, embora contrariado por seu parceiro da coligação, por acaso é chefiado pelo ministro dos Estrangeiros, pretende e quer, pela primeira vez, definir a criação de um órgão para supervisionar a execução dos interesses nacionais. Se a Alemanha, que é um país todo poderoso e voltado para a Europa, tem ela própria a preocupação de definir os seus interesses nacionais para melhor, entretanto, velar pela sua compatibilidade com os compromissos assumidos no âmbito da União Europeia e da Aliança Transatlântica. Se ela sente essa necessidade de repensar interesses nacionais, como é que outros países, sobretudo os mais pequenos, podem passar-se a fazer? Invoco estes exemplos, já que não é por acaso que os grandes países europeus, como eu digo, se debruçam sobre o assunto em vésperas da desejada entrada em vigor do Tratado de Lisboa. É comum salientar-se sobre o entendimento, como eu disse há pouco, felizmente, se tem vindo a manter em Portugal em matéria de política externa. Mas esse entendimento não colide com a oportunidade, e do meu ponto de vista ainda a obrigação, de nos debruçarmos sobre a atualidade dos interesses nacionais enquanto fatores determinantes da nossa atuação a nível internacional. É uma tarefa nobre que muito se enquadra no âmbito da Comissão dos Negócios Estrangeiros. E é por isso que eu queria felicitar por esta iniciativa, doutora Henrique Freitas. Muito obrigado.
Obrigado, meu caro embaixador António Monteiro, caríssimo amigo. Obrigado pelas suas palavras sobre a singularidade portuguesa, sobre a referência que faz ao património que temos inestimável, que é a língua, às definições que procurou dar nos interesses nacionais e que nós aqui na Comissão também tentámos encontrar ao convidar distintas personalidades da vida política portuguesa e, obviamente, o seu contributo para nós é valioso, porque a ele trouxe indiscutivelmente ideias novas para novos projetos e novos caminhos. Agradeço, portanto, pela sua interessante comunicação. Dava agora a palavra ao Sr. Dom Januário Portugal Ferreira, que certamente nos fará pensar da maneira que só ele sabe fazer. Muito obrigado.
Cumprimento o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. Saúdo de forma efusiva o Sr. Embaixador António Monteiro. Não posso deixar de invocar a forma patriótica e cultural com que houve por bem receber-me na apresentação da tradução francesa de um dos portugueses mais ilustres do último século, caluniado, postergado, mas teve a coragem de há 50 anos, vamos celebrá-lo dentro de dias, com um livro magnífico, chamava-se António Ferreira Gomes, foi bispo e ficou sempre conhecido e ficará, está na história, o bispo do Porto. E as cartas que redigiu ao Papa foram traduzidas em francês. Os meus cumprimentos aos seus deputados, às altas autoridades militares que aqui estão, o excelentíssimo chefe de Estado-Maior, antigo chefe de Estado-Maior e vice-chefe de Estado-Maior da Insigne Marinha Portuguesa, demais militares presentes, diretor nacional, diretor de pessoal do Ministério da Defesa, minhas senhoras e meus senhores. Eu escrevi um texto há anos sobre Portugal do mundo. Isto tem um título um bocado heideggeriano, não é? Isto é o Heidegger no mundo. Pensar Portugal do mundo. É por isso que eu gosto muito de Heidegger, apesar de a sua ligação ideológica ter estragado tudo. E então eu escrevo e subscrevo hoje este texto, sinal que ainda não publiquei. Mas é comezinho, é normal. São dois os emblemas do português. O nevoeiro e a margem. A bruma é o uniforme do visionário. Haverá um dia, fica para amanhã, chegará. A margem é o escuro metido na alma, estragando a partida. Por que razão o claro e o escuro, a festa e o enterro, são irmãs ou irmãos gêmeos? Porque a tensão entre o arco e a lira, na melhor tradição do pensamento mais inteligente do universo, que é o grego? É sempre de nós, humanos e portugueses, que irrompem as desordens, abafando o sonho. A reanimação não se consegue com ungüentos, só com lavagens de espírito. E no monumento ao Holocausto em Jerusalém, há uma frase que tem muito a ver com tudo isto, e que é esta: esquecer prolonga o tempo do exílio, o mistério da libertação está na memória. Em Portugal já se escreveu que perante acontecimentos árduos de qualquer instante presente, a cultura e a política, não sei porquê, regressam quase deterministicamente ao século XVI. Há descobertas. E uma presença triunfal de um país minúsculo, tornado conhecido e grande em alguns cometimentos. É indiscutível o bom gosto. É indiscutível a fuga. A minha capacidade de recordação não se refugia, nem de Vossas Excelências, em determinados aspectos gloriosos históricos de um país que é o nosso. Não excluo nenhuma época nem ninguém, mas eu acho que pensar Portugal e hoje, no seu dilatado ciclo temporal, há que fazê-lo, dado que em cada instante se vive uma narrativa, no sentido ricariano do termo, uma história, uma identidade. Quando se fala em pensar, acode-me sempre ao espírito uma frase de Heidegger, por sinal de um manuscrito inédito ainda não publicado. Aprendei primeiramente a agradecer, depois podeis pensar. Ou seja, o pensamento antes de pensar, porque ele pensa sempre, movimenta-se num ciclo de realidades que o afrontam, que com ele se defrontam, sendo função antropológica a gratidão diante do imprevisto e do inexprimível, os quais deverão ter de ser e constituir tema de reflexão. Como pensar o rio da história em Portugal? A caravana dos descobridores, o espanto dos utópicos, as semelhanças e as diferenças, a identidade e o ser outro, o protesto dos desarrumados, ou seja, dos que não tiveram nem têm civilização, catalogação ou lugar, dos oprimidos e abandonados, dos desiguais, no tocante à igualdade definitiva do que é digno, do sem futuro, do sem imaginação. Como é que nós podemos nos dar ao luxo de pensar, estou a pensar no grande autor alemão Hans Jonas, quando ele publica esse livro admirável, como é possível pensar depois de Auschwitz? Como é que nos podemos dar ao luxo de pensar, vejam o que diz a ONU no dia 2, se volvidos longas travessias, após a Declaração dos Direitos Humanos, se tornaram moedas civilizadas a tortura, a delação, a pena de morte, a discriminação de epidermes, de ideologias ou de comportamentos sexuais, a perseguição e a morte. Pensar Portugal é pensar nas pessoas, porque um país, no seu silêncio ou nas suas expressões culturais, no inexprimível ou no expressável, é pessoa. Portugal são as pessoas. Podem dizer que é língua, podem dizer que é ética, podem arranjar os catálogos que nós quisermos enunciar. Portugal são as pessoas. Sem elas não haverá nem memória, nem previsão, nem língua, nem solidariedade, nem ecologia, nem natureza. E as pessoas de Portugal, e às vezes parece-me que tudo isto foi esquecido, em número significativo, que nos envergonha, abandonaram o país, quase sem o comentário do homem comum da rua, seu irmão de identidade, mas que receberam desse irmão a incompreensão do desprezo e o assinte do ultrapassado. O ser de Portugal do mundo já é, são cerca de 5 milhões de portuguesas e portugueses que desde há mais de um século buscaram a situação normal da dignidade ferida por um tempo perdido e nunca leram o Proust, e pela ausência do sonho que a esperança não ilusória sempre cultua. Ou seja, pensar Portugal no mundo é evocar-nos é ter memória da caravana dos exilados, a quem se recorre em determinadas situações políticas, sem que todos os seus clamores habitualmente lhe seja dada resposta. E ao fitar as pessoas que partiram e continuam a partir, lá as encontrei há uma semana em Paris, a outra, esta semana ainda no sul de França, para a semana às portas de Nova Iorque. E ao visitar estas que partiram e as que não quiseram, não, nem puderam, permanecendo no seu perímetro geográfico, concluo que a diáspora dos nossos dias tem o sabor da expulsão, da fuga em frente pelo desespero, transportando em si a revolta de não ter encontrado nem a normalidade do pão, nem o espaço humanizador de uma função, de um trabalho, de um aceno de respeito por tudo o que se é. Para Portugal, sem lirismos nem retórica, é ponderar sobre a injustiça, a precariedade, as convulsões sociais, os salários do nosso descontentamento, a desigualdade e o fosso de um Portugal da liberdade, a qual não poderá ser a da formalidade ou da assinatura de uma ata oficiosa. António Barreto, ainda tive tempo, cheguei ontem de França, mas ainda tempo, ao mesmo tempo que escrevia, estive a ouvir a parte final do António Barreto, e o José Miguel Júdice, António Barreto sublinhava ontem à noite na SIC Notícias, e aqui é que está o problema, que Portugal tem tendência para o aumento das desigualdades entre pobres e ricos, cujas causas ele, como sociólogo, ele próprio não lubrigava com o respectivo ou correspondente acerto, ao mesmo tempo que se quedava interrogativa, e daí esta que já lhe ouvi mencionar várias vezes, escandalizado entre a frieza de uma solidariedade burocrática e agora sem apologética, eu não iria tão longe, o calor e a ternura do aconchego cristão e católico em Portugal, nessa matéria. Pensar Portugal num 10 de junho não significa apenas prestar justiça pública a forças militares que noutros instantes não foram devidamente respeitadas. E os militares não precisam apenas de desfilar. E por via disso, essa justiça pública a pessoas que só podem ser militares se estiverem a favor dos direitos dos mais frágeis e dos mais abandonados da civilização. Mas o dia 10 é também o dia de outros corajosos da pátria. É o dia das comunidades. E dá-me a impressão que são portugueses de segunda e ficam normalmente abafados no silêncio. E os militares que eu não venho aqui defender não têm a mínima culpa do acontecimento. A fotografia de Portugal hoje no mundo é fornecida por pessoas concretas, com a cultura própria de vencedores humildes, porque a cultura é a intuição de valores, na aprendizagem da língua local que eles depois maltratam, no culto excessivo dos divertimentos dos tempos livres. Quem teve o gosto e a sorte de ter vivido vários anos no estrangeiro, e no meu caso pessoal em Paris, que eu nunca mais esquecerei, sabe como isto é verdade. Ao mesmo tempo que eles são testemunhas de uma cultura ou de uma incultura que a pátria não nos quis dar. E quando me pedem para pensar, eu sinto na frase do meu livro de cabeceira de Heidegger, que tenho de agradecer o ter vivido esses anos fora da pátria, estudando e dando-me conta de que sem o pedir chegava até mim o Portugal dos pobres, isto é, há 40 anos, dos pedintes de trabalho, dos sonhadores do futuro dos filhos, dos esperançados de uma casa, com gosto ou sem gosto, no alto do monte, dos ufanos com a garantia de um serviço de saúde que eles não experimentavam quando vinham passar férias ao país de origem. Muitos deles conheceram a opressão e as infâmias da selva social. Mas no repúdio da indignidade, na competência e rigor do trabalho, na capacidade solidária, nas alegrias da família e dos amigos, na hospitalidade aberta, no cuidado pelos outros, sem negar que neste Portugal repartido também houve opressores e sistemas ditatoriais, na simplicidade comum de viver, este Portugal a mim dá-me que pensar, porque não existe. Ou melhor, não existe na proporção que eu gostaria. Estes incultos da aristocracia talvez sejam a elite no sentido nobre e etimológico da palavra elite, porque elite significa eleição. Eles foram escolhidos, são os escolhidos, portanto, são a expressão democrática, com toda esta valoração, de uma Europa de direitos e deveres de humanidade. Mas a Europa é profundamente desumana. Para Portugal, e é próximo do fim, para Portugal do mundo é pensar, face à cultura da mediocridade e do mau gosto que existe em Portugal, o pior que há, do novo riquismo e da corrupção, da exploração da vida dos outros, para Portugal do mundo é pensar hoje nos ícones da nossa produtividade de cultura, é pescoço um otimista, na polivalência dos seus registros, devendo ser cada vez mais publicitado, que não é, o trabalho de investigação da Pléiade de jovens e adultos, que na ambiência universitária, como eu conheço, ou que até mesmo no mundo empresarial, vivem como instituições do saber e se perfilam como referências da ciência, da arte, da criação imaginativa nas suas plurais expressões. Václav Havel, também um dos escritores meus preferidos, escreveu talvez há um ano, encontrei esse artigo no Nouvel Observateur, que a Europa sofria do excesso de tecnologia, carecia de humanidade, mais ainda, de espiritualidade no sentido cultural e até mesmo sacral, e ele que se apresentava na prática como um descrente. O maior bem é a liberdade. O maior bem são as liberdades. Felizmente que as conquistamos a muito custo. Pensar faz mal, minhas senhoras e meus senhores. Pensar faz mal, lamentável pessoa. Quer dizer, dá trabalho. E os portugueses, disse, sofrem da fartura keynesiana da indolência. Não sei se será assim, eu não sei. Porque eu os conheço. São portugueses valentes, corajosos e trabalhadores. Mas o Essa de Queiroz cotejava também a pauta nacional com a pauta estrangeira, sobretudo a francesa, lá teve as suas razões para o dizer. O que eu sei com certeza é que a maior liberdade que há é o de pensar. E em Portugal, onde porventura haverá fome de pão, precisa do pão da palavra e do pão da fraternidade. Num texto conhecido de Teixeira de Pascoais, que se intitula A Arte de Ser Português, e não os quero cansar com as coisas magníficas que há sobre estes terrenos, sem precisar de recorrer aos maiores intelectuais da época contemporânea, lembro-me deste texto, fui ontem até buscá-lo, de Teixeira de Pascoais. A faculdade que tem um povo de criar uma forma verbal aos seus sentimentos e pensamentos é que melhor revela o seu poder de caráter, de raça. Talvez por isso o patriota é sempre um solidário. Eu sou de uma geração em que ser patriota era ser situacionista. E foi por isso que eu sempre abjurei a palavra patriota. Mas depois vim a aprender o patriota, ser patriota é ser solidário. Não é ser da situação. Sem solidariedade, o patriotismo é um totalitarismo de gueto. Tenho dito.
Muito obrigado, agradeço as palavras e o pão da palavra de Dom Januário, que nos fez uma fotografia de Portugal, das pessoas concretas, obviamente sobre uma película de Heidegger, não deixa de ser curioso em si, mas agradeço obviamente este aconchego da sua palavra católica e cristã. Passaria agora a palavra àqueles que entre nós gostassem de colocar questões. Presumo que o deputado Carlos Gonçalves tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Embaixador António Monteiro, Dom Januário, Portugal Ferreira, diferentes autoridades aqui presentes. Eu gostaria, em primeiro lugar, de felicitar os oradores convidados pelas brilhantes intervenções que aqui nos fizeram. E felicito ainda mais porque tanto o Sr. Embaixador como o Dom Januário são pessoas que eu conheço das comunidades portuguesas. Foi nas comunidades portuguesas que tive a oportunidade de os conhecer. E sinceramente, é bom quando se fala de pensar Portugal no mundo. Parece-me não ser correto não contar com a tal diáspora de 20 milhões de portugueses que aqui foi feita referência. Não me parece que um país como o nosso, que tem um universo de uma população de 10 milhões de portugueses a residir em Portugal, que tem mais 50% a residir no estrangeiro, que atingiram em alguns países e em alguns continentes posições de grande relevo nos diferentes níveis, que não contem para esta forma de pensar Portugal no mundo, e realmente queria fazer essa referência. Gostaria também aqui de referir que, tal e qual como o Sr. Presidente Henrique Freitas, tive o privilégio e a honra de colaborar e de trabalhar com o Sr. Embaixador António Monteiro, e realmente é sempre bom, uma vez mais, nesta reflexão sobre a política externa portuguesa, ter alguém que eu conheço pela sua capacidade e realmente vê-lo aqui connosco é extremamente importante. Gostava aqui de dizer o seguinte, eu não me vou alargar muito nas minhas perguntas ou na minha pequena intervenção, mas gostava de referir o seguinte, é que num país como o nosso, a imigração portuguesa é o reflexo da situação do país. E se nós tivermos fluxos migratórios, e se continuamos agora a ter, tem a ver com a situação que o país vive. E no fundo, as nossas comunidades traduzem, eventualmente, o positivo e o negativo que tem o nosso país, já foi aqui referido, mas independentemente disso, ao longo de várias décadas e quase um século para algumas comunidades, a evolução foi de tal ordem que eu penso que hoje é uma grande mais-valia para Portugal e para a sua afirmação no mundo. Sem me estender na questão da língua, longe disso, eu gostaria mais hoje aqui de fazer referência à parte económica e o papel que as comunidades portuguesas podem ter para Portugal. Porque eu acho que é esta a forma que devemos encarar as nossas comunidades. É evidente que os recentes fluxos migratórios devem levar que Portugal entenda que tem que apoiar no plano social estas comunidades, mas também temos que pensar que estas comunidades podem ser um elemento fundamental para apoiar o nosso país. Como disse o Sr. Embaixador, e muito bem, ainda por cima estes portugueses têm uma diferença, é que são otimistas e têm um dinamismo extraordinário. E esse otimismo, muitas vezes, eles não o encontram em Portugal. E, portanto, deveríamos contar com esta gente para também a afirmação de Portugal no mundo, mas também para o seu desenvolvimento local. Não é por acaso que hoje aqui, neste ciclo de conferência, ou na última conferência deste ciclo, estão aqui presentes alguns representantes de câmaras do comércio portuguesas no estrangeiro. E o que é interessante verificar é que se nós somos 5 milhões, temos um conjunto de empresários portugueses no estrangeiro de um relevo extraordinário. Em França, e o Sr. Embaixador sabe, são cerca de 40 mil as empresas portuguesas, algumas delas com um relevo e com uma importância vital. E, infelizmente, Portugal não conta com estas empresas ou com estes portugueses para o investimento em Portugal, e pior do que isso, também os portugueses não contam com estas empresas para a internacionalização das nossas empresas no estrangeiro. Isto realmente é algo que eu tenho algumas dificuldades em aceitar. Independentemente de anualmente haver prémios para os portugueses com mais valor, de haver eventualmente condecorações, eu acho que a questão do sentimento é importante, como se diz, o discurso de circunstância também, mas é inaceitável que o nosso país não trabalhe claramente com este setor e que não tenha uma visão diferente das nossas comunidades. O exemplo de França é claro, o Sr. Embaixador, enquanto embaixador, teve um papel preponderante na criação da Câmara do Comércio e hoje, aparentemente, estão a surgir um conjunto de oportunidades também para as nossas empresas e para o investimento em Portugal, mas eu penso que este tipo de trabalho devia ser alargado, porque eu não consigo entender este Portugal que não se revê nas suas comunidades portuguesas. Eu diria mesmo, um país que não se revê na sua imigração tem dificuldade em receber com ele próprio e com a sua história. E, portanto, nós temos de ter o cuidado de pensar Portugal no mundo e de pensar contando com estas gentes, e aqui realmente os dois oradores convidados tiveram duas intervenções que me reconfortam nesta minha maneira de pensar, que independentemente de estar aqui como deputado da Assembleia da República, representamos portugueses no estrangeiro, penso que reconforta, digamos, os portugueses que residem fora de Portugal. Porque não me parecia correto que um ciclo de conferências como este não tivesse dado um papel também grande a estes 5 milhões de portugueses no mundo, que são, no fundo, os nossos verdadeiros embaixadores. E por isso aqui a pergunta que eu deixo é, aos oradores convidados, já o disseram um pouco nas suas intervenções, é se entendem claramente esta mais-valia, se entendem claramente que até no plano económico é aquilo que se fala mais ao cotidiano em Portugal, num momento de crise, como foi aqui dito, crise quase permanente, mas de crise que hoje é vinculada para a própria comunicação social, se não deveria haver algo ou uma ação estratégica de Portugal para trazer esses investimentos às nossas comunidades, aproveitar essas comunidades também no plano local para a afirmação de Portugal. Eu não consigo perceber que muitas vezes de Lisboa para os estrangeiros se tomem políticas para trazer aos turistas, aos empresários, ou até em termos culturais desses países, e não se contem com os portugueses que já lá estão verdadeiramente integrados, que têm níveis e categorias socioprofissionais bastante elevados e que podiam ser realmente os elementos preponderantes, porque conhecem o terreno, porque conhecem as pessoas, porque conhecem os lobbies, porque têm um poder de intervenção no plano político e não sejam aproveitados. E, portanto, eu acho que é isto. O que eu queria aqui deixar é esta ideia de como e de que forma nós podemos aproveitar esta mais-valia para o desenvolvimento de Portugal. É evidente que não podemos esquecer o apoio que Portugal e o Sr. Ministério dos Negócios Estrangeiros, em particular, em relação com outros ministérios, apoiar no plano social os portugueses que agora estão a emigrar, mas não me vou estender por aí, mas é fundamental também contar com as nossas comunidades como mais-valia. Eu queria aqui agradecer claramente as intervenções dos oradores que conhecem muito bem as nossas comunidades por trazerem para este ciclo de conferências aquilo que me parece essencial para pensar Portugal no mundo. Permitam-me que termine dizendo o seguinte: eu gostaria aqui de felicitar o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, dado que é talvez a última intervenção que é feita aqui nestas ciclo de conferências pelo meu grupo parlamentar, felicitá-lo pela iniciativa, felicitá-lo também pela qualidade e valor dos convidados e também das intervenções que eles aqui fizeram. Penso que este ciclo de conferências é um contributo importante para a reflexão da nossa política externa, e se pensar é difícil, eu penso que é preciso pensar uma forma de afirmar Portugal no mundo, e penso que o contributo é importante, mais ainda para nós, porque é aqui nesta casa, que é no fundo a mãe, ou casa-mãe da nossa democracia. Eu penso que as questões de política externa debatidas aqui foram debatidas no local próprio, portanto queria transmitir também em nome do nosso grupo parlamentar, felicitá-lo pela iniciativa, que espero que tenha, como é evidente, continuidade no futuro, ao contrário da nossa política externa, muitas vezes na língua ou na economia somos capazes de realizar eventos notórios, mas depois não damos qualquer tipo de continuidade, deixando o espaço a seguir para aqueles que, não fazendo esses eventos, acabam numa corrida de endurance, que é esta globalização, ter resultados muito mais positivos para nós, por vezes fazemos um sprint, mas depois não conseguimos ganhar as corridas no seu todo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as suas palavras de estímulo e também queria aqui, na última conferência, sublinhar o entusiasmo, a participação que todos os senhores deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros dedicaram a estas conferências, nomeadamente pela presença sempre assídua, como pelo partilhar de informações e pelas intervenções que aqui tiveram. Para responder, daria a palavra, no primeiro momento, ao Sr. Dom Januário e pelo Sr. Embaixador António Monteiro.
Vou ser rápido, não quero ser pessimista, sou otimista, tenho um receio muito grande, e não julguem, Vossa Excelência, qualquer ideologia me mobiliza ou me influencia, só tenho uma ideologia fundamental, que é o gosto de saber. E agradeço-se a Portugal, E digo-lhe já, sem apologética, agradeço isso ao seminário e à faculdade civil laica que me formou, quer no Porto, quer depois em Paris. Agradeço às faculdades laicas que me formaram. Bom, qual é o meu receio? É que nós possamos, eu sei que muito longe estava também o Dr. Carlos Gonçalves, esse perigo. É que nós possamos perpetuar no mundo da imigração esse fosso tremendo que estamos nós a verificar em Portugal. A saber, com certeza que eu aplaudo, magnífico para os países, não é só no caso francês, a gente vai aos Estados Unidos, vai ao Canadá, vai à África do Sul, vê como é que a comunidade portuguesa consegue subir, consegue superar dificuldades e até atingir funções em lugares cimeiros, do ponto de vista da hierarquia social. Mas os nossos imigrantes, como outros trabalhadores, porque dizem que lá trabalham, pois trabalham, com certeza, porque não tiveram os condicionalismos de justiça em Portugal. Não vale a pena trabalhar, pensar num futuro que vai ser construído com base no nada. Portanto, o meu receio é que nós não entreguemos estas gerações que foram traídas, porque foram, não vale a pena que irmos em radicalismos. Mas é verdade, ouvi-los, não é? E normalmente as pessoas não conhecem as instituições a não ser por dentro. Reparem, aquilo que eu dizia há bocadinho da instituição militar, a maioria dos portugueses não a conhece. E se há hoje fonte de prestígio nacional, é com certeza ao mundo militar. Mas notícias dessas, habitualmente, são abafadas e silenciadas no buruá-buruá da nossa comunicação. Só se consegue criar uma geração de produtividade com regras éticas, produtividade com regras éticas e com um sistema de justiça social, se aos nossos imigrantes, que são a fotografia de Portugal, lhes for dado uma cultura proporcionada à medida, com os ritmos próprios de quem praticamente é analfabeto, e que no fundo é o retrato de um vencedor. O analfabeto é o vencedor. Esta gente venceu. Ninguém diz isto. Nós somos vencedores. Eu sei que isto dói a muita gente, mas esta gente, eu não vi praticamente. Eu conheço os 5 continentes. Eu não vi praticamente portugueses que tenham sido, do ponto de vista estatístico e com qualidade, nunca vi portugueses que tenham sido derrotados. E todos os dias encontro lágrimas e choro aqui neste perímetro geográfico. Ora, há outro tipo de português que não teve o mesmo tipo de formação e que precisa ser apoiado, que precisa ser aprofundado, singularizado nas suas apetências, nos seus potenciais, porque no fundo a cultura também é um dom da genialidade. O gênio, de facto, é uma segunda natureza, porque exige esforço e trabalho. Mas a intuição portuguesa de falar línguas, de ter um contacto. Eu não quero dizer nada, eu gosto muito dos americanos. Tenho até família norte-americana. Mas eu lembro, por exemplo, da voz de Trevino aqui, quando se batia à porta e eles perguntavam lá dentro quem era. Diziam, americanos não abriu a porta. Diziam portugueses, português, eles abriam a porta. Isto é, há valores éticos de cortesia, de civilidade e de grandeza civilizacional que valem as 1000 empresas que têm dinheiro. E eu continuo a pensar. Talvez seja um idealismo filosófico, não é a minha formação eclesiástica que me mobiliza. Não é? Porque então teria pouco maior sonhador que é Jesus Cristo. Mas é de facto a cultura que tem ensinado sem ética. E nós estamos num país em que em manchas alargadas não há ética. E falar nestes problemas de desmandos sociais, de esquecimento de instituições, de ausência de meios, parece-me aquilo que o general francês escreveu a semana passada, ele que é o encarregado da responsabilidade do exército na grande zona de Paris. E ele dizia isto. Sabem qual é o drama também de França? O nosso drama de militares é este. Há ambição, mas faltam-nos meios. Há meios, mas falta ambição. E a ambição portuguesa, quando vem com discursos de produtividade, com certeza, a que eu bato palmas, esperando que a partilha seja um gesto civilizacional primário, não é? A produtividade tem regras, tem ética. E espero que os nossos imigrantes não sejam infectados por determinados vírus que circulam na nossa terra.
Obrigado, Sr. Jamar. Embaixador António Monteiro.
Eu queria agradecer ao deputado Carlos Gonçalves as palavras que dirigiu, também para o Dom Januário, e no fundo estamos no mesmo clube, o clube que pensa que é necessário considerar de facto a nossa presença no exterior, os 5 milhões de portugueses, ou cerca de mais todos os lusodescendentes que há, como a mais-valia para Portugal, e portanto a questão é encarar isso de um ponto de vista prático, como é que se faz. E é evidente que, na minha opinião, se deve, sobretudo, basear naquilo que se passa nos diferentes países. Primeiro, não há, impor modelos, podem ser muito bons, mas que são externos e que são uniformes, podem não corresponder àquilo que é a melhor maneira de pôr em rede o que são as pessoas ligadas ao mundo português. E, portanto, interessa-nos trabalhar, de um lado, cada país onde há comunidades portuguesas, e são muitos, espalhados pelo mundo, não dois, é como o RG dizia, até no meio do deserto ele encontrava Oliveira da Figueira, nós também encontramos portugueses por todo lado, mas como potenciar, sobretudo, onde os portugueses têm influência. E indo ao encontro de um pouco da preocupação do deputado Carlos Gonçalves em relação à parte económica, as mais-valias que podemos tirar, que são essas também que é necessário desenvolver até para diminuirmos os riscos de exclusão, riscos de desigualdade, riscos, até há uma nova imigração que tem colocado e que está a colocar novos desafios. A maneira de o fazer, a melhor maneira, de facto, é pôr em rede os nossos interesses, essa parte que o Dr. Januário agora referia, abrir a porta a tudo o que é português ou ligado a Portugal. Estamos a tentar fazer isso, e penso que em cada país já se tentar. Em França, a presença aqui de alguns presidentes de Câmara, está o Presidente da Câmara de Comércio de Paris, o Presidente da Câmara de Comércio de Clermont-Ferrand e outros, prova já como trabalhar em rede pode ser útil. Vamos organizar um segundo evento, espero que o Sr. Primeiro-Ministro possa vir, como nos disse, a presidir ao segundo fórum dos empresários portugueses e lusodescendentes em França, que terá lugar na primeira quinzena. Esperamos estar agora organizado para a primeira quinzena de setembro, mas a importância, sobretudo, da reflexão é, de um lado, vermos aquilo que já foi conseguido, e o deputado Carlos Gonçalves fez aquilo, muito mais de 40 mil empresas, algumas já de média, ou média, mesmo superior, a dimensão, que têm grande êxito em França, e que, para nós, também é importante que pensar, não apenas para o êxito, a impulsão que eles podem dar, até vindo, e alguns deles já estão a investir em Portugal, mas não só isso, como darem novas oportunidades de emprego até a portugueses que se têm dirigido. Há, de facto, uma nova franja de portugueses que tem aparecido. Eu lembro-me na região de Pau, aliás, o Dr. Januário vem de lá, só soube dessa situação porque um padre revelou, mas, por exemplo, agora, muito recentemente, uma outra situação que é do nosso conhecimento, e eu devo saudar aí o deputado Carlos Gonçalves, que tem acompanhado com muita atenção todos esses casos e seguindo e estando presente nessas tentativas de colmatar até algumas dificuldades com que nos batemos atualmente. Mas o que é certo é que, se nós tivermos, de facto, essa rede, que pode até oferecer novas oportunidades a quem chega e à comunidade portuguesa, às novas gerações, nós estamos assim, trabalhando no terreno a conseguir trabalhar melhor com as pessoas concretamente, que é a minha preocupação. E muitas vezes eu percebo que haja modelos, há até o governo está a pensar em alguns modelos solucionamente úteis de enquadramento. Agora, eu penso que cada vez mais é importante agir com rapidez. Temos de ter, preterir, muitas vezes até o perfeito, o preterir do ótimo para ter o bom. E o bom, de facto, é pôr as nossas comunidades, valorizá-las lá fora, pô-las em rede, em cada país, e depois ver como é que, de uma maneira global, as podemos aproveitar também para injetar esse novo sangue na nossa própria economia. E só a última coisa. Quando eu digo, e eu vou ao encontro do... Há bocado eu já dizia que aqui há muito choro e muita lágrima, muitas vezes, no fundo, muita chaminha, isso que eu queria dizer. Eu penso que temos cada vez mais de conquistar para o Portugal, que quer ir em frente, mais adeptos. E dizer que os medos não levam lá nenhum. Não vale a pena ter medo. Como nós dizemos, quem tem medo compra o cão. Nós não podemos ter. Quem tem medo, neste caso, compra ideias para poder ir em frente.
Eu dei agora a palavra com todo o gosto ao Dr. Figueiredo Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, como de acordo com as minhas atuais funções e nessa qualidade, como diretor do Instituto de Sustentabilidade Internacionais, devem, como imaginam, podem imaginar como me interessa profundamente o debate que foi levado a cabo aqui pela Comissão de Negócios Estrangeiros e com o dinamismo do Presidente Henrique Freitas. E tive a ocasião de participar em diversas dessas conferências e ouvir alguns dos nossos mais importantes pensadores neste domínio. E poderia, se me for permitido, a ousadia quase que concluir que, ao fim e ao cabo, houve aqui uma recorrência que o Sr. Embaixador António Monteiro sintetizou muito bem quando disse que, no fundo, pensar Portugal no mundo, afirmar Portugal no mundo, é adaptar Portugal à nova conjuntura, é, no fundo, saber que Portugal não pode ser indiferente, a Portugal não pode ser indiferente de tudo aquilo que se passa na ordem internacional. Eu poderia acrescentar, como alguns autores dizem com alguma frequência, que no fundo do que se trata é de sermos capazes de afirmar ativamente os interesses nacionais naqueles campos da governação global onde poderemos fazer melhor que os outros. E eu julgo que, nesse sentido, teríamos praticamente definidos os parâmetros de uma estratégia para as relações externas. E nós sabemos, como já vimos, estamos a praticar, através, nomeadamente, da presença de ilustres cidadãos portugueses nos postos elevados da governação mundial, e refiro especificamente a António Guterres, João Barroso e Jorge Sampaio, em áreas importantíssimas de tomar a decisão, quer no âmbito das Nações Unidas, quer no âmbito da União Europeia, mas temos também portugueses em funções operacionais muito importantes, em tomadas de decisão muito relevantes, que são menos conhecidos, mas que nem por isso deixam de ser mais importantes na influência que podem exercer e na presença efetiva dos interesses nacionais. Mas temos também de compreender que esses interesses nacionais têm de estar, como o Sr. Embaixador dizia muito bem, subordinados a uma estratégia nacional que muitos de nós temos vindo a apelar e a discutir nas várias ocasiões em que nos reunimos em conferências, a ouvir, inclusivamente com muito interesse, os contributos de uma personalidade como o Sr. Dom Januário Torral Ferreira, que aqui nos traz à nossa reflexão, problemas fundamentais da sociedade portuguesa no mundo e daquilo que é a responsabilidade da sociedade portuguesa, que assume responsabilidades de comando e de direção. E, portanto, julgo que afirmar Portugal no mundo não é apenas o papel nem desses atores fundamentais que ocupam lugares de direção mundial, na governação global, nem dos diplomatas que representam e dignificam Portugal no mundo, nem apenas dos militares que participam com muito prestígio e muito mérito em missões de gestão de crise, manutenção da paz, nem apenas daqueles 5 milhões de portugueses que são nossos irmãos e que progridem, a maior parte deles, no estrangeiro e que aí afirmam também o prestígio nacional, é, no fundo, sermos capazes de compreender onde é que Portugal pode melhor defender os seus interesses por ser capaz de fazer melhor que os outros. O que é que nos diferencia? E, por vezes, afirmar esta perspectiva não é fácil, sobretudo quando nós, em termos de política externa, somos capazes de consumir 90%, a refletir e a agir no quadro da política europeia de segurança comum, a PESC, no quadro do papel da União Europeia no mundo e na nossa própria participação, e por vezes esquecemos que, no fundo, a política externa europeia tem de começar por ser fundamentalmente aquilo que são os contributos que os Estados-membros podem dar nessa mesma política externa, e que a Europa só se pode afirmar no mundo com eficácia se os Estados-membros que a compõem forem mais-valias que criem sinergias e capacidades múltiplas para que a Europa seja mais influente, sobretudo na manutenção da paz e do progresso e desenvolvimento na ordem internacional. Portanto, eu vi com muito interesse a proposta do Sr. Embaixador, no sentido que é tempo de pensarmos também nós, como estão a fazer outros Estados mais, enfim, supostamente mais evoluídos nesta matéria do que nós próprios, que é sabermos como organizarmos. E quando o Sr. Embaixador falou na questão de um Conselho Nacional de Segurança, eu não vejo que os problemas se resolvam mais uma vez nesta matéria pela via das estruturas burocráticas, da organização do Estado, mas vejo sobretudo a necessidade de criar formas de participação ativa da sociedade civil. E vejo aí um papel, perdoar-me-ão que nesta ponta final puxo um pouco a brasa à minha sardinha, um papel determinante dos think tanks que trabalham em policy análise e em ajuda a tomar a decisão. É preciso que os responsáveis políticos pela política externa nacional pensem que há instrumentos na sociedade civil que devem ser mobilizados, apoiados e dinamizados para ajudar a refletir na tomada de decisão, para criar sinergias, para fazer participação mais intensiva através de redes da sociedade civil, redes com outros Estados-membros, com outros países, com outras regiões. Como é que o Sr. Embaixador encara a possibilidade de se poder pôr em marcha um trabalho também no nosso país que possa, de facto, chegarmos à conclusão que todos entendemos sobre o que são os interesses nacionais, que sejamos capazes de limpar muitas teias de aranha que ainda existem no domínio dos conceitos, desde logo o conceito de segurança, o conceito de defesa dos interesses nacionais. É preciso clarificar esses conceitos e também na participação efetiva do Estado através dos seus vários instrumentos, onde continuamos todos a queixar-nos que falta muitas vezes coordenação e sinergia que podia ser muito mais útil e muito mais eficaz. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Figueiredo Lopes. Queria também realçar a colaboração que a Assembleia da República e a Comissão dos Negócios Estrangeiros têm mantido com o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais. Vamos, aliás, realizar no próximo mês de junho, dia 25, nesta mesma sala do Senado, um seminário internacional para pensar a política externa portuguesa. Daí que é muito importante realçar, como dizia muito bem, neste processo de tomada de decisão, o contributo da sociedade civil e, em concreto, do Instituto, que, com muita diligência e competência, dirige. De modo que daria aqui um comentário final aos nossos oradores, começando pelo Sr. Embaixador António Monteiro.
Quer dizer, Dr. Figueiredo Lopes, que estou inteiramente de acordo, obrigado pelas suas palavras e por ter também chamado a atenção para a importância que é, de facto, uma definição mais clara, não só dos interesses nacionais, como de uma estratégia. E cada vez mais necessária, quando eu, na parte final, aludi aos exemplos da França e da Alemanha, foi muito no sentido de dizer, estamos na véspera da entrada do Tratado Europeu, do Tratado de Lisboa. Espero, se tudo correr bem na Irlanda, que tenhamos a partir do próximo ano. Mais uma razão para nós termos ideias definidas sobre aquilo que queremos. Porque é evidente que às vezes me preocupa um pouco quando ouço dizer agora vai haver um serviço externo diplomático europeu,
A Europa ocupa-se, não é necessário, as embaixadas de atrás não são necessárias, a Europa ocupa-se de nós. A Europa não se ocupa com certeza de nós. Nós é que nos temos de ocupar da Europa. É uma coisa diferente, aquilo que disse é muito bem. A política externa europeia não vai ser mais do que a soma dos contributos dos países. E se há países que não derem contributo porque não sabem o que querem, é evidente que ficam para trás e andam mandando os outros. E isso é que é necessário, em Portugal, impedir, porque nós temos trunfos, aqueles todos que eu mencionei, e a começar com os nossos espaços de afinidade que nós próprios arrastamos para o interior da União Europeia, tal win-win situation. Não foi só a Europa que nos deu alguma coisa, eu disse aqui claramente que devemos muito à Europa, mas a Europa também nos deve. A Europa deve todo o apoio que nós trouxemos em relação à África, em relação à América Latina, essa nossa ligação especial que nós temos. Portanto, eu acho isso essencial e vou responder à sua pergunta concreta. Eu achava importante, de facto, haver como refletir sobre isto. Não é copiar, não sei se é um Conselho Nacional de Segurança que é mais uma estrutura. Isso é tal seleção que está na Alemanha, como eu digo, aliás, contrariada pelo SPD, que não está de acordo, porque na Alemanha até a palavra interesses nacionais tem uma conotação um bocadinho perigosa. E percebo as dúvidas que isso exista, ou que possam até predominar na Alemanha. Mas em França, por exemplo, o exemplo da criação dos grupos de reflexão, muito preciso, com o mandato preciso, e com a ideia, e também com o tempo, que têm de apresentar resultados num tempo X, em que integram, e aí muito bem, não apenas, como disse, as burocracias do Estado, ou do aparelho do Estado, mas que integram os think tanks, que integram as instituições, ou personalidades das instituições, sobretudo que integram as mais variantes componentes políticas, de maneira a alargar o conceito, aí esse conceito que há a diferença da abertura, mas a abertura não é mais do que aquilo que muitas vezes aqui também já se faz, que é no fundo uma colaboração entre forças políticas diferentes, ou todas elas representadas na Assembleia Nacional, de maneira a também darem a sua palavra para a definição do que podem ser os interesses nacionais de um ponto de vista global. Portanto, criar esse grupo com uma certa independência que depois, naturalmente, apresenta as suas conclusões num tempo limitado e depois, imediatamente, a opção depois é evidente que essa compete à própria Assembleia Nacional aqui e ao Governo, como eu vou entender, depois apresentá-la. Isso é depois, as opções perante as propostas é diferente das propostas que são feitas. Agora, isso tem de ser feito rapidamente, porque se nós arrastarmos e deixarmos ir no tempo, vamos adaptando àquilo que vier, é evidente, como eu disse há pouco, os erros cansos podem produzir de vez em quando bons resultados, mas não dão com certeza a ideia da continuidade e da defesa permanente daquilo que nós queremos mais impor como nossa marca na Europa, e nós temos marcas a pôr na Europa. Isso é uma coisa que para mim é evidente e devemos continuar a fazê-lo. E como eu dizia, além desta parte da Europa, não podemos também deixar de continuar, e estão lá aí nos interesses nacionais, de impor a nossa presença nas instâncias internacionais. Como disse muito bem, há muitos portugueses hoje que estão em lugares onde conseguem também dar uma visão clara e até trabalhar efetivamente connosco. E, recentemente, eu vi uma visita do Ministro da Defesa Nacional, que foi muito ajudado por um português que está no país onde está numa posição relevante. Isso é muito importante. O ser funcionário internacional não significa que seja desligado dos interesses nacionais. Isso é uma outra coisa errada. Eu trabalhei anos em organizações internacionais onde vi sempre os alvos funcionários terem uma dupla preocupação, de servir a instituição, sim senhor, mas sempre com uma preocupação de estarem ligados ao país de origem. Sempre. E muitas vezes nós parece que temos vergonha de fazer. Não temos de ter vergonha de fazer. Não é traição nenhuma. Nós podemos conciliar perfeitamente a ligação ao país com o nosso trabalho na organização internacional, porque a organização internacional beneficia disso. Não beneficia, com certeza, é apenas do seguidismo e do acomodamento àquilo que nos é imposto por outros. Por isso, também, eu falei há pouco, e para mim era fundamental, que houvesse uma reflexão, talvez, sobre o papel da Cplp. Mas como é que a podemos dinamizar? Ao fim de 12 anos, aquilo que foi pensado por uma determinada conjuntura, que era dessa época, e tinha um retrato, hoje em dia o mundo mudou. Também devíamos adaptar mais, porque eu continuo a pensar que a Cplp é um instrumento válido de trabalho.
Obrigado, Sr. Manuel.
Diria uma palavra, porque não quero ir com problemas de consciência, que já tenho muitos. De facto, o multilateralismo é fundamental. Nós não o respeitamos. Nós não o respeitamos e está lá na Carta da ONU. E devido a uma pessoa, íamos entrando na tragédia e no apocalipse do Iraque. Felizmente, como um Presidente da República que nos salvou dessa vergonha. Essa é a minha posição. E devo dizê-lo nesta casa, que é a Casa da Democracia de Portugal, do país
Diz que eu sou um patriota.
Muito obrigado. Chegamos então ao fim deste ciclo de conferências, Pensar Portugal no Mundo. Diria ao Sr. Januário que primeiro é que há que agradecer, depois pensar. Permitam-me que inverta a circunstância e que diga que foi preciso pensar, e a mim cabe-me o privilégio de agradecer a todos os oradores, em particular ao Sr. Januário e ao Sr. Embaixador António Monteiro pelo brilhantismo das suas intervenções. Agradecer, obviamente, ao longo destas 5 conferências, a presença do Corpo Diplomático acreditado em Lisboa, pelas intervenções que também aqui tiveram. Agradecer a presença sempre assídua de altos dirigentes militares, de altos dirigentes do Ministério da Defesa Nacional, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Realçar hoje aqui a presença dos presidentes da Câmara de Comércio e de Saúde, neste momento feliz de pensar Portugal no mundo convosco. Queria também dizer que esta foi uma oportunidade muito especial, foi um bocadinho a marca da Comissão dos Negócios Estrangeiros neste ano de 2008, num ano em que se segue a ter pensado muito a Europa, foi o ano do Tratado de Lisboa. 2008 foi essa a nossa marca que quisemos deixar, que foi pensar Portugal no mundo. Abrindo o Parlamento, que é a Casa da Democracia, a muitas instituições, a quem aqui quis vir livremente, com convite ou sem convite, entendendo nós que esta casa não se pode fechar, que esta casa tem que ser uma casa de debate, e debate para que se pense livremente, sem totalitarismo, como aqui foi muito bem dito pelo Sr. Januário. Pensar que temos que também ter uma marca de humanidade e de espiritualidade. Por isso, queria uma vez mais agradecer a presença de todos, e o estímulo que nos deram poderá que em 2009 se possa também fazer uma outra conferência, certamente com liberdade e com este espírito de criatividade e sem medos que foi a panagem de todos os intervenientes. Uma vez mais, muito obrigado.